Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Melhores Adeptos. Hoje temos, como sempre, o Miguel, do Clube de Futebol dos Belenenses, e o Pedro, do Vitória Futebol Clube. Vamos abordar o aniversário do Blank, que será agora para a semana, e o Pedro irá divagar um bocadinho sobre a cidade e o Vitória e como eles se ligam. Vamos fazer a análise normal da nossa jornada 5, onde o Vitória perdeu com o Penafiel e o Blank ganhou ao Marítimo. Fazemos a nossa análise da tabela classificativa e no fim faremos a antevisão da jornada 6, onde o Vitória vai receber o Nacional e o Blank irá jogar com o Paços na Mata Real. Esta semana temos uma efeméride. O clube de futebol, os Belenenses, tem o seu aniversário, 95 anos. Miguel, fala-nos um bocadinho disso.
É verdade, é no próximo dia 23 de setembro que se comemora esse feito ímpar, esse feito histórico do desporto português, que foi a fundação do clube de futebol dos Belenenses. O nascimento deste clube surgiu no pós-guerra, em 1919, onde existia na altura uma forte vontade de uma série de jovens que jogavam em diversos clubes da capital, mas eram oriundos do bairro de Belém, e sob uma perspectiva muito bairrista, tiveram a ideia de fundar este clube. Foi assim numa noite no final de agosto, que num banco de jardim, um grupo de amigos onde pontificavam o Artur José Pereira, o seu irmão Francisco Pereira, o Carlos Sobral, Henrique Costa, entre outros, encetaram as primeiras conversações para a fundação do clube. Assim, mais tarde, a 23 de setembro, e sob o apadrinhamento de Afonso Albuquerque, é resolvida a fundação de um clube que agrupava assim, sob uma única bandeira, todos os rapazes do bairro de Belém que praticavam futebol e outras modalidades. O clube nasceu sob uma perspectiva, sob uma inspiração muito bairrista, nesta altura, como já disse, e curiosamente o primeiro campo de jogos, situado em frente à sede, chamava-se o Campo do Paulo Fio, porque, curiosamente, no meio, tinha um posto de eletricidade. As linhas, as marcações eram toscas, mas atraía já uma multidão de pessoas do bairro de Belém, entre elas o Presidente da República, da altura, Teixeira Gomes. A propósito deste momento, eu gostava de fazer de citar aqui o grande Homero Serpa, o jornalista e treinador também do Belenenses, que disse uma vez o seguinte: digamos que o Belenenses, parecendo uma inevitabilidade, nasceu de um impulso. Mas mais do que ter vindo ao mundo numa maternidade ao ar livre, surpreendeu pela robustez e, sobretudo, pela determinação dos seus fundadores, que enfrentaram o Dédalo formado por mais vontades, intrigas e ausência total de esportivismo de várias forças. Chegou ao desporto português à revelia dos interesses bizantinos de muitas e boas almas. Este texto ainda está, se calhar à data, ainda se calhar se poderia aplicar ao momento atual do clube. E é assim.
E pergunta, aquele banco lá embaixo em Belém, uhum, que tem gravado a data de criação e fundação, foi mesmo aquele banco?
Então, a história é esta.
Mas tu achas que foi mesmo aquele foi
eu o acho banco? Que sim, eu acho que sim, acho que sim. É o que se diz. De facto, este grupo de amigos. A grande questão é que havia uma série de jogadores do bairro de Belém, praticantes de modalidades, que jogavam no Benfica, ou no Sporting, ou noutros clubes da capital. E o bairro de Belém era tão forte, e o bairrismo era tão vincado, que houve, de facto, esta grande necessidade da criação de um clube próprio. Sobretudo quando nós sabemos até que o Benfica, a farmácia Franco, é no bairro de Belém, não é? Muito perto deste banco de jardim. E pronto, ainda bem que isto aqui assim foi.
Vão haver comemorações?
Vai haver sim um jantar comemorativo organizado pela direção do clube. Vão ser distribuídas as medalhas, as cruzes, os troféus referentes aos 25 anos de sócio, 50 anos de sócio, entre outros. Vai-se homenagear também alguns sócios e vai ser assim.
No caso do Vitória, já em episódios passados falámos do aniversário do Vitória, havemos de falar daqui a uns meses, vamos abordar o tema a cidade e o seu clube, ou o seu clube e a cidade. Pedro.
Pronto, já este assunto já foi comentado em alguns outros programas, que vem também da história do Vitória, a ligação que houve sempre, inevitavelmente, do Vitória com o Setúbal e com as suas gentes, e a mobilização que o Vitória conseguiu criar junto do povo sadino, e nomeadamente onde o 8º Exército tinha um papel preponderante, e onde ficou conhecido pelo 8º Exército, que a história já conhecemos quando invadimos Lisboa, entre aspas. Hoje em dia, vamos falar um pouco mais atual, eu acho que a cidade, no meu entender, está cada vez mais virada de costas para o clube. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente, antigamente, no passado, em que ainda não havia o Jumbo, não havia os Santos Santos comerciais, em que as lojas eram sócias do clube. Havia muita gente, eu próprio cheguei a ir, quando era miúdo, levar amigos à bola, em que o meu amigo X, que tinha uma loja ou que tinha um restaurante, tinha, e isto ainda acontece isso, tinha o cartão de sócio do estabelecimento comercial, sem fotografia, uma pessoa levava quem quisesse. E era muito frequente, vemos intervalos, dizer o restaurante, não sei das quantas, oferece um almoço ou um jantar ao jogador que marcar o primeiro golo.
Ou o quarto golo, às vezes.
Ou agora, pronto. E havia também sempre o anúncio também que o adepto X, com a senha, com o bilhete número tal, que eu acho que nunca ninguém ganhou e os números eram sempre completamente disparos daquilo que eu tinha, pensei, mas quanto é que estamos no estádio, não é? Mas, não, sempre a sortear qualquer coisa. E eu acho que hoje em dia já não sinto tanto isso. E, não sinto, e o que eu vejo hoje em dia no futebol é realmente o pessoal mais velho, estamos a falar de 50, 70, 70 anos, o pessoal da minha idade, de 40 anos, que tem uma ligação ao clube muito próxima, de qual andou na ginástica e isso tudo, e os miúdos, talvez os pequenitos, mas hoje em dia só pensam no Ronaldo ou no Messi e não há aquela ligação, e vê-se, desculpa-me isto, e é algo muito comentado, por exemplo, no fórum do grupo 1910, em que as pessoas tanto é difícil conseguir chamar os jovens que só sabem criticar para o clube, e não há um movimento de quase nacionalismo, nacionalista, mas relativamente à cidade, em que tenham orgulho da cidade, porque, verdade seja dita, eu sou de Setúbal, sempre fui, sempre defendi a minha cidade, onde quer que seja, e sempre o disse. E vejo qualquer setubalense fora de Setúbal a defender a sua terra, ali com unhas e dentes, começa a ficar ali com o sotaque e tudo, se for preciso, a dizer que traça a meia dúzia e parte todos à quadrada. Depois, no momento de apoiar o clube, que é a sua cidade, que é indiscutivelmente o maior ponto, a maior entidade, associação, quer que seja, que representa a sua cidade, e no momento crucial não apoiam. Não apoiam, não vão ao estádio, não vão à claque, hoje em dia já têm condições fantásticas e preços baixíssimos para ir, se for juntar-se uma claque e tudo, e não sinto isso. A morte anunciada ou contínua da Baixa de Setúbal e dos seus lojistas é um pouco também o sinónimo do que está a acontecer. Acho que se as pessoas tanto defendem a cidade, que eu sei que defendem, que nos seus meios profissionais, nos amigos e quando vão estar para fora, defendem a sua cidade, acho que acima de tudo devem também defender o seu clube, porque é o maior representante que eles têm da cidade.
Jornada 5 da Liga 2014-2015. Enquanto gravamos, a jornada ainda não acabou, mas os resultados das equipas dos melhores adeptos já acabaram, porque as equipas já jogaram. Miguel, esta jornada foi à grande. Eu há pouco na internet vi uma notícia que o Belém estava em segundo. Os outros jogos é que não tinham acontecido, mas entretanto ganharam 1-0 em casa contra o Marítimo, como tu previas. Como é que foi? Foi bonito? Estava um bom estádio?
Estava. Foi muito bom. Foi um excelente dia de bola. E assim é, assim, uma pessoa se fica muito mais bem disposta, aos domingos correm melhor quando o Belenenses ganha.
Não choveu?
Não choveu. Ao contrário do norte de Portugal, onde pelos vistos choveram canivetes. O estádio, o sol fez questão de aparecer. E estava calor. O jogo foi bom. O Belenenses jogou muito bem na primeira parte. Entrou muito bem na primeira parte. Aliás, relativamente ao Alvalade, houve apenas uma alteração, que foi, curiosamente, a entrada do Freddy para o lugar do João Meira. Isto ia ao Freddy para um central. Mas não, de facto, o que aconteceu foi ele baixou o Palmeira para central, para a sua posição de origem. E que jogo! Que jogador é este? Pá, eu acho que o Belenenses tem que agarrar já este Palmeira, fora de série, quanto a mim. Houve ali cortes limpos, cortes em dificuldade em carrinhos, ao nível de um Wilson, para falar, ou de um Zé António. Gostei muito. E pôs o Nelson na defesa direita, na sua posição lateral, pondo o Freddy a extremo direito. Curiosamente, no Marítimo, jogou o Fernando Ferreira, não jogou nem bem nem mal, jogou o Anjo Belenenses, não jogou nem bem nem mal, jogou assim, como é também apanágio, é a sua forma normal de atuar, joga sempre assim. A primeira parte foi excelente. O Belenenses apresentou uma grande dinâmica, excelentes transições entre setores, trocas de bola rápidas. Destacou-se sobretudo o Pelé, gostei muito do Pelé, e o Miguel Rosa, muito ativo na esquerda. Criaram-se ali duas ou três oportunidades de golo flagrantes, mas faltou de facto aqui o golo. Se o futebol não tivesse balizas, o Bolonenses tinha ganho por 4 ou por 5 na primeira parte. Curiosamente, na segunda parte, o Marítimo entrou melhor, o jogo perdeu um bocadinho de qualidade, o Bolonenses não entrou bem na segunda parte, mas foi equilibrando o jogo, e foi equilibrando. Aos 70 minutos, dá-se aquilo que poderia ser um dos melhores golos do campeonato. O Diverson vê que o guarda-redes do Marítimo está adiantado e de primeira, a uns 40 metros da baliza, tenta um chapéu. Eu estava ali e pensei que tinha sido... E a bola aqui era um charuto para fora. Mas o que é certo é que a bola bate na barra e quase que entrava. Era um golo...
Desculpa interromper. Isso é o jogador preferido do Blanco e do Pedro,
sim,
não é?
Sim, cada vez mais.
Cada vez mais.
E assim, quando um jogo muito equilibrado... Quer dizer, eu não vi ali o golo do Marítimo aparecer. Eu sentia que o golo do Belenenses poderia aparecer. E assim foi. Aos 85 minutos, o Freddy fez um belo trabalho na direita, centrou e o Miguel Rosa marcou de cabeça. Miguel Rosa, mais uma vez, a decidir. Desta vez,
a decidir não só pelo jogo jogado, mas sim pelo golo marcado.
Pelos dois.
Foi o MVP do jogo?
Foi. Falando de jogadores, gostei muito, como já disse, do Palmeira. Vejo o Nelson a subir de jogo para jogo. Vamos ver como é que ele se aguenta fisicamente. O Pelé também está a crescer de jogo para jogo, eclipsou-se um pouco na segunda parte. O Bruno China, apesar de esforçado, para mim neste momento é o mais fraco da equipa, nitidamente. O Surgeon também não jogou muito bem. O melhor em campo, como eu já disse, foi Miguel Rosa, também gostei muito do Freddy. Agora, há aqui uma coisa só para terminar que eu tenho que dizer. Não me canso de dizer bem do trabalho do Lito Vidigal e da equipa técnica. A equipa está muito bem preparada fisicamente, na minha opinião, e quanto a mim, está aproveitada a 99% em termos... aproveitando as características individuais dos jogadores, mas como também aplicando essas características individuais no modelo da equipa. Porque o Belenenses ter 10 pontos à quinta jornada do campeonato, ganhar os jogos e os pontos que anda a ganhar, a equipa está esticadíssima. O Dantas aleijou-se, o Dantas não está, e sente-se que o Belenenses não tem banco, tinha o Camará no banco, o Tiago Silva. Se há aqui uma lesão ou duas, a equipa vai ser muito complicado manter este nível de exibicional. Eu faço aqui um apelo a alguém que nos ouça. Em dezembro, ou não sei, ao mercado, ver se há jogadores sem clube, porque eu penso que a contratação de um ou dois elementos.
Carlos Martins, Simão Sabrosa.
Simão Sabrosa não, mas o Carlos Martins eu já disse que sim, que seria uma boa contratação. O Simão Sabrosa já está, já vai ser.
Pedro, viste este gol do Blaine? Tens alguma opinião?
Não vi, não tive a oportunidade de ver, mas tive a oportunidade de ouvir parte do relato, porque estes jogos. Normalmente, acho
que nenhum dos dois jogos dos clubes melhores adeptos deram na transmissão televisiva. Foram os únicos dois, acho eu.
Por um lado, desculpa, eu
acho bem. No meu caso, acho bem, porque quando os jogos são em casa, eu gosto que sejam ao domingo às 4 da tarde e sem transmissão televisiva.
Sem dúvida alguma.
Porque vai mais gente ao estádio.
Sem dúvida alguma.
E hoje viu-se para um bocadinho mais.
É um domingo em passado.
Não tenho dúvidas sobre isso. Fui para lá bem disposto e isso aí ainda melhor,
sem dúvida alguma.
Pedro, então não tens considerações? Ouviste o relato?
Ouvi o relato e ouvi em direto o relato do Diverson.
O remate do Diverson.
E
tu pensaste, este tosco...
E eu pensei, tinha que ser o gajo. Só para chatear.
Bom, então agora reverso a medalha, o Miguel está feliz. Pedro, tu não estás tão feliz.
A miséria está instalada. O que eu posso dizer?
O Vitória foi lá acima jogar com o Penafiel, o último classificado à entrada da jornada, e perdeu. Perdeu 2-0 e o jogo teve alguns casos. Pedro, fala-nos disso.
O Penafiel que tinha marcado um golo.
Contra o Belenenses, curiosamente.
Tinha marcado um golo. De repente,
penalti pelo irmão do
marca dois golos contra o Vitória, num jogo com alguns lances polémicos. O penalti do Miguel Lourenço sobre o homem do jogo do Penafiel, Guedes, é polémico. O homem sente o toque, deixa-se cair. Eu sinceramente acho que num lance daqueles, das duas uma, ou marcava penalti ou dava amarelo avançado.
Aparentemente foi pisado.
Eu, o lance que eu vejo, da maneira que eu vejo, dá para os dois lados, muito sinceramente. Não me choca. Relativamente ao jogo, para mim o mais importante é que o Vitória termina com 9 jogadores. O Manu é outra vez expulso.
Já é a segunda vez este ano.
John Lennon. Houve uma mini revolução no 11 inicial, primeiro já vou aí, em que troca o Lucas pelo Ricardo Batista. Eu já esperava que isto que acontecesse a médio prazo, não tão rapidamente.
Mas o Paulo Tavares, ser o guarda-redes.
Guarda-redes. O Paulo Tavares, felizmente, voltou, embora não tenha feito um grande jogo, mas eu acho que este será o meio-campo, para mim, de eleição do Vitória. O Schmidt, o Dani e o Paulo Tavares no meio-campo. E jogou o Ponce e tirou o Zequinha. Zequinha que anda, no meu entender, com alguns... Acha que é a estrela da equipa. Se quer ser a estrela da equipa, tem que jogar e merecer esse estatuto. Não é chegar, ver e vencer, tem que merecer. O Ponce jogou.
Foi o endiabrado.
Só que foi o jogador sacrificado depois, quando o Vitória, quando o Advíncula tem aquela tristeza, isso também não percebo, de andar raivoso, ou de ver que trouxe a raiva do Peru, ou qualquer coisa, não percebo. Já, é expulso. O Vitória e o Ponce foi sacrificado. Nós, quando sofremos o golo, algo acontece no Vitória, para mim é o sinónimo de estar aqui a passar o grande problema do Vitória. O Domingos não conseguiu encontrar o 11. A equipa, o pouco que tinha da época passada face aos jogadores que tem, conseguiu destruir. Que era, tinha dois centrais a jogar entrosados, tinha o Venâncio com o com o outro central, agora.
Vezes?
Não, desculpa. Já nem sequer lembro do momento desorientado, mas já lá vou. Pronto. Tinha os dois centrais a jogar, tirou os centrais, tinha a defesa, tinha uma defesa composta, me deu guarda-redes, eventualmente, mas tinha Beto Queiroz, tinha os dois centrais a jogar. O Advíncula, não percebo, o Hélder Cabral, o Advíncula não conseguiu assustar nos laterais esquerdos. O meio-campo era o meu campo de eleição. E na frente, o Manu, que voltou a falhar quando não podia, quando o Vitória está a voltar a carregar, ele leva o segundo amarelo, estupidamente, considerando que o primeiro amarelo...
Estava ainda 1-0 então, na altura, não
é? Estava 1-0. O primeiro amarelo é de bocas com o árbitro. É impressionante como é que isto... É inadmissível um jogador com uma experiência, com 31 anos, vai fazer uma coisa dessas. Mas o que eu quero dizer aqui é que o Domingos ainda não conseguiu encontrar um 11. A equipa mudou toda.
Mas achas que é...
Saíram os jogadores fulcrais. Do 11 de hoje... Na primeira jornada, ele não jogou com o Lucas, com o Vinícius, com o Hélder Cabral, com o Forbes, com o Zequinha. Na segunda jornada, o Hélder Cabral também joga, joga o Lupeta, joga o Miguel Pedro. O Miguel Pedro na primeira jornada também jogou. Este jogo saiu para jogar o Paulo Tavares. Quando entrou, acho que entrou muito bem. O Zequinha, também o Ponce, na segunda jornada, quando ganhámos. Ou seja, ele ainda não conseguiu repetir um 11.
Mas achas que
eu não acho isto normal.
Achas que é culpa do treinador ou por falta de matéria do Vitória?
Eu acho que ele tem que perceber os jogadores que tem e tem que definir um 11. À semelhança do que aconteceu com o Penafiel trocou dois jogadores face à jornada anterior e tem trocado pouco. Trocou o central pelo João Pedro e colocou o Aldair no 11.
E tu aos 28 minutos, fizeste duas substituições.
E faço duas substituições. Isto é sinal de que não tem um 11 e que a equipa está completamente desordenada. É porque na jornada passada com o Benfica jogaram com três centrais. Contra o Benfica. Mas não cabe na cabeça de ninguém. Ele tem que perceber que tem que ter um 11. E tem que, aos poucos, ir trocando uma peça ou outra, no limite, duas peças. Não pode trocar de um jogo para o outro, neste jogo, três peças, e logo a seguir troca tudo. Não pode ser.
Foi justo o resultado?
Pelo que eu li, foi. Vitória ainda recuperou, mas depois com duas expulsões, não há milagres, não é?
Miguel, alguma opinião em relação a este jogo do Vitória?
Não, o Pedro disse mais basicamente tudo. O que se vê é que o Domingos ainda não encontrou a equipa, e é bom que a encontre rapidamente, senão...
Mas brincar, o lance que é de penalti é polémico, e o segundo lance em que o homem domina com o braço e diz que ele próprio diz que é 80% com o peito, metade com o ombro, um polémico. Mas mesmo assim, não é desculpa.
Eu gostava só de dizer mais
já para coisa. Não falar que é o Olegário e Brancarença,
o Olarápio e o Boi Crença.
O Olarápio.
Agora, o Advíncula, o que é aquilo? Aquele é jogador de futebol? Vamos buscar um jogador daqueles ao Peru. Quando há
da seleção!
É, pois, não,
da claro, seleção! É impressionante.
No fórum do Vitória estava alguém fez um trocadilho que era Advíncula quem foi expulso. Após a análise aos jogos da jornada 5, onde o Vitória perdeu 2-0 com o Penafiel e o Belém ganhou 1-0 em casa contra o Marítimo, vamos agora fazer a nossa normal análise à tabela classificativa, que infelizmente ainda não fechou para esta jornada, que ainda há um jogo. À hora que gravamos esse jogo ainda não foi realizado, mas já temos aqui algumas reorganizações. Neste momento em destaque está o Benfica, neste momento está em primeiro. O Guimarães conseguiu empatar e mantém-se ali em segundo. O Futebol Clube do Porto empatou com o Boavista e está em terceiro. O Rio Ave perdeu em casa, estranhamente com o Arouca. Mantém-se ali em quarto com 10 pontos. E em quinto temos o Belém, que com esta vitória deu aqui um pulinho. O Sporting também ganhou ao Gil. O Marítimo perdeu com o Belenenses, portanto ficou em sétimo. O Braga empatou-se com o Nacional. O Arouca, como dissemos, ganhou ao Rio Ave. O Passo e o Guimarães empataram. O Moreirense perdeu na Luz. O Estoril e a Académica ainda não jogaram. É o jogo que falta. O Vitória perdeu com o Penafiel. E o Boavista empatou com o Futebol Clube Porto. Deu aqui um saltinho. O Penafiel tem os seus primeiros pontos. A Académica irá jogar amanhã. E o Gil Vicente perdeu com o Sporting. Miguel, há bocado havia uma notícia na net que dizia, com algum entusiasmo, o Belém em segundo. Apesar de que ainda não tinham jogado todos, não é?
Temporariamente.
Mas temporariamente tiveram em segundos na tabela. Estás confortável?
Estamos muito bem. Estamos em quinto, com os mesmos pontos do quarto, a 3 pontos do primeiro e, sobretudo, a 7 pontos ou a 8 pontos do 17º classificado, que é a linha d'água. Sendo que a equipa é a mesma do ano passado, os objetivos à partida serão os mesmos do ano passado, portanto isso só quer dizer que estamos muito melhor que o ano passado, incomparavelmente. Esta é, curiosamente, à quinta jornada do ano passado apanhámos o Marítimo em casa também, ganhámos, e foram os primeiros 3 pontos do ano passado, no jogo em que o Vandergaag teve aquele problema. Epá, estou quase nas nuvens, há anos que eu não vi isto acontecer, tirando o ano em que o Bolense esteve na segunda divisão há 3 anos atrás, mas o critério comparativo era outro. Estou muito satisfeito. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu acho que o Belenenses, estou já a dizer isto mais de uma vez, eu acho que o Belenenses vai fazer muitos pontos fora de casa. Isso continua porque é uma equipa talhada para jogar em contra-ataque. Aliás, esta vitória sobre o Marítimo também foi conseguida muito na base do contra-ataque. Por isso, jogarem contra o Paços de Ferreira na próxima jornada, que é uma equipa que está também bem, mais ou menos na tabela classificativa.
Mas foca-te ainda nesta tabela. Estás satisfeito? Estás surpreendido?
Estou surpreendido. Estou muito surpreendido pela positiva.
Imaginavas que à quinta jornada estarias ali?
Quando disse que Alvalade está pelo primeiro lugar do campeonato daqui a umas semanas, estava um bocadinho a falar a sério. Mas não.
Continuas à frente do Sporting, é?
Continuamos à frente do Sporting. Eu acredito que isto vai continuar. Vai continuar assim. Dentro de 2 semanas recebemos o Vitória. Vamos tentar manter esta performance durante o tempo em que nos deixarem. No fundo, também é um pouco por aí.
Só uma pequena parte. Os dois jogadores que construíram o golo do Moreirense na Luz eram ex-Belém.
Sim, e quem marcou o golo do Benfica também é o Eliseu, que também passou pelo Belenenses. Refere-se ao Arsénio, que se entrou, e ao João Pedro. E ao João Pedro, emprestado pelo Braga, mas sim, o ano passado estava no Belenenses.
Rapidamente, um ex-jogador do Vitória também brilhou hoje. Do Sporting, o João Mário faz falta. Pedro, o teu Vitória está neste momento em 14º, com 4 pontos, os mesmos pontos de Nacional, Estoril e Boa Vista.
Sim, considerando que a Académica ainda não jogou.
Sim, a Académica ainda não jogou.
Pronto. Isto, se nós remetêssemos para o ano passado, ou se remetêssemos para um campeonato normal, tradicional, em que não estariam duas equipas, se fôssemos as 16 equipas, estávamos mesmo acima da linha d'água. Esta miséria está instalada. O Domingos não encontrou um 11. Se nos outros resultados eu desculpava um pouco, em que vamos perder, perdemos nos arcos, nunca ganhámos, perdemos com o Benfica, fomos ganhar com a Académica. Agora, no momento em que, com o último classificado, que tinha um gol marcado, sofremos 2 e perdemos. Estávamos com 7 pontos, estávamos em 9º lugar ao lado do Arouca e literalmente a 3 pontos do Belém, né? Ou a 6 pontos do primeiro lugar, mas estávamos a 6 pontos do primeiro e a 6 pontos do último.
Sim, estavas a meio da tabela.
Estava na tabela, não me chateava muito, confesso. Este resultado para mim foi a pior coisa que podia ter acontecido.
Portanto, não era nada disto que estavas à espera aqui.
Nada disto que estava à espera. O Belenenses, nada. Nada, o Vitória ou encontra um 11, já nem digo uma equipa, encontra um 11 e depois. Isto basicamente.
Mas ainda é cedo para mandar a toalha ao chão, Pedro?
Sim, completamente, mas ao mesmo momento encontrar um 11, porque ele ainda não conseguiu repetir consegue fazer três alterações no mínimo da equipa anterior. Isto na minha cabeça não funciona, sinceramente. Um treinador que quer ter uma equipa não pode fazer três alterações.
Não sei se estás a perceber, mas já repetiste muitas vezes a palavra treinador. Achas que é preciso mudar de treinador? Ainda é cedo.
Não, eu não acho que é de treinador. Eu acho que isto houve uma aposta da direção, do treinador, de quem eu gosto. Atenção. Não quero aqui que comece o treinador. O que eu estou a dizer é que ele tem muito trabalho. O Paulo Rodrigues trouxe muitos jogadores para cá, trouxe o treinador para cá, trouxe muitos jogadores que podem prometer, jogadores que não vingaram nos clubes onde estavam, que são promessas, se calhar por alguma razão não vingaram, e aí são essas ações que têm que se tirar. O Domingos tinha o François, porque não lembrava do nome, tinha o François, e o Venâncio, e tinha ali a defesa, pelo menos precisava só de mudar a defesa direito. E conseguia, se calhar, pelo menos ali na defesa e talvez no meio-campo com o Dani e o Paulo Tavares, conseguia ter ali um eixo, de um 11, uma espinha dorsal da equipa e depois alterar o restante, outros atacantes, os alas e, neste caso, a defesa esquerda. E nem isso, pronto, também teve o azar, o Paulo Tavares teve ilusionado. Não teve, no meu entender, essa inteligência de manter os dois centrais.
Focando na tabela,
são 18 está equipas, está uma porcaria, para não dizer outra coisa, porque estamos aqui em direto e ao vivo, não é verdade? Se não dizia uma palavra que começava por E e acabava por A. Está mesmo mal, não estou a gostar, tem que inverter esta situação, porque outras equipas também jogam e também vão corrigindo os erros. E o Vitória não veja corrigir os erros.
Miguel, queres falar alguma coisa do Vitória?
A única coisa que eu vejo, porque estava-me a lembrar disso, o Vitória ao longo dos anos tem sido pródigo em repetir um erro que acontece muito também no futebol português, que é quando faz uma época boa, quando os jogadores são bons, o ano a seguir destrói completamente a equipa. Aliás, isto é normal às vezes acontecer no futebol português.
É o passo Ferreira do ano passado, o Vitória este ano.
Mas o Vitória tem feito isto, acontece muitas vezes.
Ciclicamente, muitas vezes. É triste, mas é verdade.
Só revela, não é mau treinador, o problema não está no treinador, nem no jogador. O problema, se calhar, está quem dirige.
Foi o que eu disse, uma aposta de direção e que apostou no agente e nesse agente para os jogadores.
O Domingos é um treinador com qualidade, com certeza.
Sem dúvida. E há de lá chegar. Agora, algo que se passa, pois não estará a funcionar desta maneira. À quinta jornada não ter um 11 não é normal.
Seguindo já para a antevisão da jornada 6, que o Belém vai jogar na Mata Real com o Paços de Ferreira e o Vitória vai jogar em casa com o Nacional da Madeira. Pedro, em casa no Bonfim com o Nacional, o Vitória tem que puxar os balões.
Eu espero que é no Bonfim que o Vitória joga assim, que seja uma coisa como deve ser. Eu nunca o fiz neste programa, mas vou pela primeira vez quero arriscar um 11 para o Vitória, que é o meu 11, se calhar,
força,
tipo.
Força. Domingos.
Pronto, é que não importa já o Ricardo Batas na baliza, que vai fazer uma excelente posição. O Envicula, por natureza, não pode jogar. Metia o Kiko. O Miguel Lourenço, eu tirava o François e jogava com o Frederico Venâncio, manter a dupla do ano passado. Queiroz na direita, Paulo Tavares, Dani e o Schmidt no meio campo, perfeito. Giovanni na frente. Ou o Forno, estou aqui um pouco indeciso. O Manu, que também não pode jogar, faz lá saber porquê. O Ponce ia para a esquerda e o Zequinha na direita, onde ele finalmente vingava o seu desejo de ser a estrela da equipa. Na frente, pronto, ou o Giovanni ou o Forno, por mim, é igual. O Vitória tem que ganhar. Pronto, não há.
Como é que vês o adversário? Nacional? Sr. Machado?
O Manuel Machado sempre foi manhoso, não é?
Uma velha raposa.
É uma velha raposa e a brincar arrancou um empate com o Braga em casa. Não está bem na tabela classificativa, não está, indiscutivelmente não está. Está com os mesmos pontos do Vitória. Não está a fazer um bom início de campeonato. Muito aquém daquilo que estavam à espera. Mas o Vitória vai
agora
ter
um
que dar...
Bola no Restelo. Nas semanas, levaram um banho de bola.
Exatamente, pronto, por isso está na altura de me levar um banho de bola na margem norte do SAD e espero que assim aconteça. Não posso esperar outra coisa. Espero que o Domingos faça jus ao seu nome e ao que criou como treinador somente no Braga.
Miguel, alguma opinião em relação a este jogo do Vitória com o Nacional?
Espero que o Domingos encontre a sua equipa rapidamente, se calhar com este 11 sugerido pelo Pedro, e espero que consiga vencer para seu bem e para bem de todos nós.
Então agora, passando para a Mata Real, lá em cima, na capital do móvel, o Belenenses vai jogar com o Paços. Paços que foi a equipa que ia descendo, mas não desceu.
Sim, mas isso parece-me bem orientada pelo Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca provavelmente é um daqueles treinadores que só é bom num sítio. E ele está nesse sítio. No...
É tirar o chapéu ao Paulo Fonseca. Porque foi para uma equipa de topo.
Se calhar subiu ao céu demasiado depressa.
Se calhar foi. E depois, no ano a seguir, foi humilde o suficiente para não encostar às boxes e decidiu...
Sim, a humildade que ele não teve no Porto, se calhar teve a voltar ao... Aí tirou o chapéu, sem dúvida alguma. Mas quando foi para o Porto, não teve humildade nenhuma. E a primeira jornada foi exemplo disso.
Sim. Conteu-se logo ao nível, exatamente, com o Zé Mota.
Exatamente. Foi vergonhoso. Eu recordo-me disso.
É um treinador, sinceramente, que eu não gosto nem desgosto, não lhe dou muita importância. Bom. Mas o que é certo é que ele tem feito um bom trabalho no Paços de Ferreira.
Também queres sugerir um 11?
Só no Paços de Ferreira.
O 11 é repetir o 11 desta semana, não há nada a dizer. Nada a dizer, talvez.
O Lito é que sabe, não é?
Se o Dantas já tiver recuperado, ele se calhar tinha algumas dúvidas e tentava, se calhar.
Mas e o Camarada, não?
Não, a equipa está. Só se o Fred entrasse como arma secreta na segunda parte, como aconteceu. Em algumas semanas, em alguns jogos atrás. O que é certo é que o Paços tem dois ou três jogadores de muita qualidade. Tem o Sérgio Oliveira, que é um jogador que eu gosto muito, emprestado pelo Porto ainda, penso eu, que ainda está emprestado pelo Porto, se não está, estava. Depois tem o Urreta, agora que se estreou esta semana, que é um jogador acima da média, emprestado ali pelo Benfica, e tem um brasileiro que é o Minhoca, que também joga muito bem. Não vai ser fácil, o Paços, apesar de estar em décimo lugar e ter apenas 5 pontos, foi arrancar
apenas
um empate.
Pois,
não, faça se calhar ao esperado. Foi arrancar um empate ao líder, ou um dos líderes do campeonato, a Guimarães, e podia ter ganho o jogo, e jogou muito bem, na minha opinião.
Está crescendo,
mas o que eu acho, a Mata Real é um campo difícil, o jogo vai ser na segunda-feira à noite, não vai ser de facto fácil. Mas, eu acho que o Belenenses, fruto do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, é a equipa para ganhar em qualquer estado do país, neste momento.
Qual é o teu slogan agora?
É ninguém detém o Belém.
Ninguém detém o Belém.
Volto a dizer, a melhor aquisição que vocês fizeram este ano foi manter o Lito.
É, com certeza que foi, não há dúvidas sobre isso.
Pedro, alguma opinião em relação a este jogo lá em cima na Mata Real?
Não vai ser um jogo muito difícil. O Paços Ferreira, indiscutivelmente, está traumatizado. O Paços Ferreira, indiscutivelmente, está em crescente. Não começou bem o campeonato. Mas, de facto, este resultado em Guimarães... Guimarães está a fazer... Nem vou dizer o nome. Vamos mantê-lo do calçado. Não vamos dar o nome que os 1910 dá ao Guimarães. Mas vai ser difícil. Acredito que o Belém vai jogar na toada do contra-ataque.
Claro. É assim que se ganha jogos.
É o plantel que tem. E o Lito tem inteligência para saber gerir isso com o plantel que tem. Mantém ali um em campo coeso, a defesa tem estado a trabalhar bem, e depois no contra-ataque tem aquele fantástico Diverson que depois faz essas coisas que pode, por incrível que pareça, e tem que dar a mão à palmatória com o tempo, burro seria se não o fizesse, ele consegue marcar a diferença. E se calhar é aquele jogador que, muito sempre que seja, tem uma coisa que eu gosto no balanço: remata a baliza.
Mas, remata... é tudo menos chepe.
O que eu vi,
vai dar muito que falar.
Eu volto a dizer, o que eu vi, mas um ponto de lança para mim,
Pedro,
pode ser sempre.
Daqui a umas semanas vais vê-lo ao vivo outras vezes.
Atenção, para mim, um ponto de lança pode ser o maior sempre do mundo em termos de técnica, desde que remata a baliza. Apanha a bola e remata, porque só marca golos quem remata.
Mas eu até te digo
isto
mais.
É simples.
Eu até te digo mais.
E a luta, ele corre ali de um lado para o outro e luta. Verdade,
mas é um jogador de fim de recorde técnico, na minha opinião. Faz-me lembrar o Liedson, porque é um jogador leve de andar ali, para já ganha muitas bolas de cabeça.
Isso,
e depois domina bem a bola.
Isso é coisa que o Vitória não faz.
Pá, se calhar
não ganha
um
bola,
não é o melhor de todos,
bola,
mas é um jogador com um fardo de gol. Começa a demonstrar muita inteligência.
Carlos, já estamos a divagar.
O que é
Pedro, dá-me um prognóstico para o jogo do Vitória no Bonfim com
2-0.
O Nacional. 2-0 para o Vitória. E um prognóstico para o jogo do Belém no
um
igual lá
acho
em cima,
um
na Mata Real.
Na Mata Real.
Miguel, um prognóstico para o teu jogo na Mata Real.
Apesar de considerar que 1-1 não era um mau resultado, faço apostar das equipas, eu vou apostar em 1-2.
E para o jogo do Vitória no Bonfim?
1-0. Para a vitória.